África.
Enclave feminina.
Música e arte. A todos e todas, boa tarde e bem-vindos à África Enclave Feminina, emissão que, para além da música e arte, vos traz também, todas as semanas, pronunciamentos de papas favoráveis a uma presença mais ampla e qualificada da mulher na sociedade. Hoje vamos percorrer a audiência geral do Papa Francisco na semana passada, em que, falando do Judite, disse, suscitando grandes aplausos, que a mulher é mais corajosa do que o homem. No plano musical, voltamos à cantora cabo-verdiana Celina Pereira, que já da vez passada ouvimos acerca do papel da mulher na arte. Celina é cantora e investigadora sobre as memórias musicais cabo-verdianas e, de modo particular, sobre as fábulas tradicionais para crianças. Neste âmbito, tem publicado audiolivros, dos quais teve a ocasião de nos falar. Vamos ouvir alguns extratos das suas conversas conosco, tiradas dos nossos arquivos. Conversas sobre fábulas, sobre o papel das mulheres no contar histórias, sobre as batucadeiras, etc. Fique então na companhia de Dulce Araújo, aqui em representação da equipa do programa português da Rádio Vaticano. Divirta-se e reflita então sobre a música e tudo o que lhe está na base.
História, história.
Fortuna de céu, amém.
Aconteceu há muito, muito tempo, em África, numa distante e lindíssima aldeia. Depois de um dia bem quente, chegou a noite, mas que fria! Tão fria que os macacos resolveram aquecer-se à volta de uma fogueira. Lindas as chamas que, tremendo, também apontavam o céu. Um céu tão escuro, cheio de pontos brilhantes, mas entre eles, um que, pela sua forma, logo chamou a atenção. Olhem! Olhem todos! Aquela! Parece a fatia de uma abóbora, disse um dos macaquinhos. Qual fatia da abóbora? Respondeu outro. Se não sabes, aquela é a lua. Ah! Mas tão alta, tão alta, tão linda! Verdade? É a lua. Temos que a chamar de Madrinha Lua. É tão poderosa, dá-nos tantas coisas e até faz mexer as marés, o milho dos nossos milheirais.
Cantora e investigadora Celina Pereira, uma das vozes célebres do cenário canoro cabo-verdiano, Celina sempre cantou para adultos e crianças. As suas investigações já a levaram a publicar audiolivros intitulados História, História do Tambor ao Blimundo. Quem é Blimundo? Blimundo é o nome de um boi que sonhava libertar-se do trabalho escravo que fazia na corte de um rei muito rico. Celina tem levado estas histórias às escolas.
Blimundo tornou-se, e nesta minha experiência na escola, sobretudo na escola número 1 de Algés, em Lisboa, Blimundo tornou-se a estrela de primeira grandeza, eu costumo dizer, porque é uma figura mítica, acaba por ser mística, as crianças ficam apaixonadas pela figura do Blimundo, que tinha aquela força toda e que até gostava de música. E Blimundo foi meu herói, se posso dizer, nos contos tradicionais de Cabo Verde, quando eu era menina pequena, também de 4 a 5 anos, como os miúdos com quem eu estive ontem. E acho que a cantiga que leva o Blimundo ao palácio tem aquela tal magia de que eu falava. E hoje eu passo no átrio da escola, no jardim da escola, e sinto-me muito orgulhosa porque os miúdos não dizem bom dia ou boa tarde, eles cantam... Oh, Blimundo, E eu acho que não pode haver melhor cumprimento, para mim, do que esse. Há uma outra história, que é a história da Unin, uma história de Santo Antão, que acaba por ter contornos comuns com a história da Branca Flor, da Princesa Branca Flor, que é uma história europeia. A cantiga da Unin também é uma cantiga muito bonita e é um choro, é um lamento. Mas não tem a magia que a música do Blimundo tem. É verdade que eu sou apaixonada pelo Blimundo e o Blimundo é o herói das crianças todas. Se eu faço um balanço, quando eu pergunto aos meninos de que história gostam mais, eles gostam mais da história do Blimundo.
Vamos então ouvir Blimundo. Celina Pereira, há uns anos atrás, em entrevista à Rádio Vaticano, som dos nossos arquivos. Celina, dizíamos que canta para crianças e adultos. Como é então que se entrelaçam estes dois mundos aparentemente diferentes?
Entrelaçam-se muito bem e convivem muito bem, sobretudo porque o meu trabalho e a minha preocupação têm sido a recuperação de uma certa memória e a recuperação de certos elementos que eu sinto que estão a sair e a ficar diluídos da memória coletiva cabo-verdiana, e não digo cabo-verdiana só das ilhas, cabo-verdianas mesmo na diáspora, mesmo sentindo que há muita coisa que se mantém na diáspora e que desaparece nas ilhas. Eu dizia, a minha preocupação tem sido a conservação dessa certa memória e, sobretudo, de elementos dessa memória que eu considero e que eu tenho dado conta que são elementos de um património vastíssimo e riquíssimo e, infelizmente, a desaparecer. E eu penso que são elementos que é preciso deixar para que as novas gerações as ouçam, as recebam, as aprendam, mas também são elementos dos quais até alguns adultos já não se lembram. Acho que há dois mundos, o dos adultos e o das crianças, que acaba por ser o mesmo, porque há um esvaziamento de uma memória que tem que ser preenchida, e ela tem que ser preenchida de uma forma racional. E o racional passa por exemplo, gravar discos com intenção de recolha, com um trabalho de pesquisa sério, ou escrever livros com um trabalho de pesquisa sério ou com um trabalho de recolha sério. Esses meus dois mundos, devo dizer-te que a minha maior paixão é pelo mundo das crianças, porque elas são o futuro e eu acredito mais nelas do que acredito naqueles que já são adultos e que já fizeram o seu caminho. E eu penso que é o melhor chão para se semear, é o mundo onde estão as crianças.
E bate com eles sobre as folhas. O som era algo nunca antes ouvido. De tal maneira especial que o nosso macaquinho pediu à lua que o deixasse regressar e levar aquele presente aos amigos. Depois de atado com alguns fios de cabelo da madrinha lua, lá começou a descida, mas sabendo que, conforme combinado, o sinal para ser largado seria o primeiro toque nesse objeto de som tão poderoso. Tomado de ansiedade e alegria, que foram aumentando, à medida que ia descobrindo, no meio das copas das palmeiras, as palhotas dos pais, dos amigos e de outros familiares, tão perto se jogou que nervosamente começou a tocar. E assim foi largado pela madrinha lua. Na queda dobrou-se de tal maneira o som que, chegado a todas as aldeias em redor, trouxe até ele todos os outros macaquinhos que logo quiseram fazer ter um instrumento igual e saber novas da Madrinha Lua. E assim nasceu o tambor.
África, enclave feminina. Música e arte.
Minje, moja bu corpo bati, moja bu ujus vermelho ai, moja ansia na bu. Minje, misti nang pa bu respira, misti nang pa bu descansa, misti pa bu vive.
Esta emissão sobre músicas e outras artes femininas tem também o propósito de vos trazer, amigas e amigos ouvintes, pronunciamentos de papas a favor da mulher na sociedade e na Igreja. Ainda semana passada, o Papa Francisco falou na sua audiência geral perante cerca de 7 mil pessoas na Aula Paulo VI da figura bíblica de Judite, a grande heroína de Israel que encorajou os chefes e o povo de Betúlia a esperarem incondicionalmente no Senhor e, assim fazendo, libertou a cidade da morte. Silvonei José.
A narração conta que o exército de Nabucodonosor, comandado pelo general Holofernes, assediou Betúlia, cortando o fornecimento de água e enfraquecendo assim a resistência da população. A situação ficou tão dramática ao ponto que os moradores pedem aos anciãos que se rendam aos inimigos. O fim é inevitável. A capacidade de confiar em Deus exaurida. E para fugir da morte, não resta que se entregar.
E davanti a tanta disperazione, il capo del popolo tenta di proporre un appiglio di speranza.
Diante de tanto desespero, os chefes do povo propõem-lhe esperar ainda 5 dias para ver se Deus o socorreria. É aqui que entra Judite. Agora, colocais o Senhor Todo-Poderoso à prova. Mesmo que Ele não queira enviar-nos auxílio durante estes 5 dias, tem poder para nos proteger dos nossos inimigos em qualquer outro momento que seja do seu agrado. Esperemos pela sua libertação. Francisco ressaltou a figura de Judite naquela situação e revelou aos presentes.
E esta dona vedova rischia fare anche fare la brutta figura davanti agli altri.
Essa mulher viúva arrisca até fazer um papelão diante dos outros, mas é corajosa. Vai adiante.
Ma è coraggiosa, va avanti. Questo è cosa mia. È un'opinione mia. Le donne sono più coraggiose degli uomini.
Esta é a minha opinião pessoal. As mulheres são mais corajosas que os homens.
E com a força de um profeta.
Com a força de um profeta, aquela mulher convida sua gente a manter viva a esperança no Senhor. E aquela esperança foi premiada. Deus salvou Betúlia pela mão de Judite. A esse ponto, o Papa refletiu e pediu aos fiéis.
Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo invece che la speranza vinca.
Com ela, aprendamos a não impor condições a Deus. Confiar nele significa entrar nos seus desígnios, sem nada pretender, aceitando inclusivemente que a sua salvação e o seu auxílio nos cheguem de modo diferente de nossas expectativas. Nós pedimos ao Senhor vida, saúde, amizade e felicidade. E é justo que o façamos, mas na certeza que Deus sabe tirar vida até da morte, que se pode sentir paz mesmo na doença, serenidade mesmo na solidão e felicidade mesmo no pranto. Não podemos ensinar a Deus aquilo que Ele deve fazer, nem aquilo de que temos necessidade. Ele sabe isso melhor do que nós. Devemos confiar, porque os seus caminhos e os seus pensamentos são diferentes dos nossos. E outra vez, antes de concluir, o Papa mencionou o papel das mulheres e a voz.
Quante volte abbiamo sentito parole sagge, consigli coraggiosi.
Quantas vezes ouvimos palavras corajosas de mulheres humildes que pensamos, sem desprezá-las, que são ignorantes. Mas são as palavras da sabedoria de Deus, as palavras das avós, que tantas vezes sabem dizer a coisa certa. Palavras de esperança. Elas têm experiência de vida. Sofreram tanto, confiaram em Deus, que lhes deu este dom. Esta é a oração da sabedoria, da confiança e da esperança, terminou o Papa.
O caminho que Giuditta ci indica é quello della fiducia, della tessa, della pace, della preghiera, dell'obbedienza. È il cammino della speranza. Grazie.
Rádio Vaticana, emissão semanal em português, África, enclave feminina, música e arte. Voltamos então à nossa cantora de hoje, Celina Pereira, cabo-verdiana, residente em Lisboa, e que canta, dizíamos, para adultos e crianças. Num dos seus discos, Arpejos e Gorjeios, deu voz às batucadeiras. Mas antes de ouvirmos a canção, Nossa Mãe, a Nossa Mãe, saibamos quem são as batucadeiras.
São mulheres muito aguerridas, são mulheres muito fortes, são mulheres de luta, são mulheres que moram todas elas num bairro degradadíssimo, no bairro das Marianas, com muitíssimos problemas sociais. Elas reúnem-se ao fim de semana para fazer os seus ensaios e com essa preocupação de mostrar o leque e a riqueza do leque musical cabo-verdiano, eu convidei-as para este meu disco Arpejos e Gorjeios. Elas tocam um tema, Nossa Mãe, que é um tema que dentro dos temas que elas mostraram, o tema que eu achei que era mais adequado para inserir no disco, Nossa Mãe, e a Nossa Mãe Cabo Verde, Nossa Mãe Terra. Elas têm uma vida duríssima, são mulheres que são todas elas, ou quase todas elas, empregadas domésticas e vendedoras de peixe e peixeiras em Lisboa, e são mulheres de uma dignidade e de um porte invejável, e eu admiro a força delas e a forma como hoje em dia até elas conseguiram trazer para o grupo algumas filhas a quem elas já ensinaram a arte do batuque. No batuque existe uma solista ou duas solistas, geralmente é uma solista que canta a parte de improviso, porque as letras do batuque são sempre letras de improviso, e é essa parte do improviso chama-se finação. Nhanácia Gomi é uma das maiores cantadeiras de batuque vivas hoje em dia, ela tem quase 80 anos, eu conhecia no Festival da Smithsonian em Washington, e eu dizia que o batuque tem essa parte do solo cantado, e que é sempre uma canção repentista, as letras são ditas de momento, e tem uma parte, e tem a percussão que é feita na chabeta, aquelas peças da almofada em que as mulheres batem, chama-se uma chabeta, e depois tem as dançadeiras que se levantam a certa altura do batuque para dançar, para dar cotorno, que é fazer aqueles movimentos rotativos com as ancas. E por causa dessa parte tão erótica e tão bela, o batuque foi proibido. Foi proibido por várias razões, porque representava, tinha uma parte erótica e tinha uma parte geralmente de crítica social. As letras são quase sempre de crítica social. Hoje em dia as letras passaram a ser diferentes, mas eram de crítica social. Vivia-se no tempo do Estado Novo, do colonialismo português, e o batuque foi proibido pela Igreja, proibido até pela polícia de costumes portuguesa, o batuque foi proibido. Felizmente restituiu-se o batuque à liberdade, a uma dupla liberdade com a independência de Cabo Verde, e nós temos o prazer de ouvir grupos de batuque em Portugal e de saber que é uma forma musical feita por mulheres, que hoje em dia continua a ser feita e que não desapareceu. Existe uma novidade de ter entrado a um grupo de batuque em Santiago que se chama Boa Esperança e que introduz a novidade de um muito jovem cantor, muito jovem criador de letras, um muito jovem repentista, ter integrado o grupo de mulheres Boa Esperança e ter vindo cantar com elas. Mas, tradicionalmente, o batuque é só cantado por mulheres e é uma expressão musical que acompanha o cotidiano. Geralmente acompanha as festas do cotidiano, os batizados, as crismas, os casamentos, também há alguns funerais onde se faz batuque, além de nos funerais acontecerem as rezas, mas o batuque é uma das formas que mais me fascina por tudo aquilo que ele congrega, e o batuque é tido como a expressão musical cabo-verdiana mais antiga, partindo do princípio que o tambor é o instrumento primeiro tocado, por isso o batuque é a forma cabo-verdiana mais antiga.
Yeah.
Celina, contadeira de histórias, uma arte que lhe foi transmitida por mulheres que tiveram um papel primordial na sua vida.
Um papel primordial. É engraçado que eu nunca tinha pensado nisso. Dulce, eu acho que esta pergunta vem mesmo a calhar, porque para mim as mulheres, sobretudo as africanas, com enormes tradições orais, sobretudo, as mulheres são as grandes guardiãs da memória, da tradição, da cultura. E são aquelas que têm a responsabilidade, e pensando eu em Cabo Verde, que é aquele país de emigração que nós todos conhecemos, e são aquelas que têm responsabilidade, no início, quando eram só os homens que emigravam, eram as mulheres que tinham esta múltipla responsabilidade, não só na educação, como na gestão dos dinheiros da casa. Na minha formação, é verdade que as mulheres tiveram um papel importantíssimo. Eu tive uma contadeira de histórias, o que eu acho que foi um luxo, porque a minha mãe contava histórias, mas muitas vezes, ao fim do dia, era uma senhora, uma velhinha de São Nicolau, que morava na Boa Vista, que para nós termos a motivação de comer a refeição do jantar, a minha mãe dizia que vocês só vão ouvir histórias da tia Júlia, se vocês comerem a comida toda. E ao fim do dia sentávamos ali, nos degraus da porta dos meus pais, e a tia Júlia vinha contar-nos histórias. E foi uma mulher que me passou este hábito de contar histórias. E foi a minha mãe também que passou esse hábito. E quando eu ia à Boa Vista passar férias, a minha avó sentava-se connosco ao fim do dia e contava histórias. E a verdade é que, na minha formação, até na escola primária, as minhas professoras, todas elas foram mulheres. E eram mulheres muito fortes, sobretudo. Uma delas, mãe de um grande músico, que é um Humbertona, que mora em Cabo Verde, e que foi, assim, uma das mulheres que eu mais admirei como figura. E a verdade é que as mulheres tiveram um peso incrível. As mulheres passaram-me, em termos genéticos, não falo só da minha mãe, as outras com quem eu convivi, passaram-me este bicho desta vontade de passar também a memória e a tradição e as culturas e esta riqueza que Cabo Verde tem, que é a sua diversidade.
Torre de mel, dia que chuva beijava.
E assim o fim da nossa emissão de hoje, em que ouvimos, a partir de sons do nosso arquivo, a voz de Celina Pereira, cantora, investigadora, contadeira de histórias. Uma mulher que podemos definir de corajosa, usando a expressão do Papa Francisco nesta emissão. É tudo, voltamos na próxima quinta-feira com mais música e arte aqui na Rádio Vaticano, emissão em português. Eu sou Dulce Araújo e vos saúdo até à próxima quinta-feira.
Está a ser um grande ali, pespo, marcote patê. Tu rendi-me e aqui chuva beijava, sorriso na rosto, brilha mais cheio. Menino está perdendo na mei de mídio crescido, das gravata chô, cada galinha passe banda. Guardar na rocha ser sinal de riqueza, a ser um grande ali, esse povo marcou para ti. Morna, minhas raízes está ficou na você. Cria voz de ternura, de voz de